Oi, eu sou Lu Ferreira.
Eu sou Thaís Farage.
E esse é o Projeto Piloto, um podcast sobre moda, beleza, carreira e o que mais der na telha. E hoje, gente, o que deu na nossa telha foi relacionamentos. Aliás, hoje nós vamos responder às dúvidas que foram enviadas pra gente através do Instagram. Eu recebi várias perguntas sobre relacionamentos, respondi algumas nos meus stories no @chatadegalocha, mas aquelas perguntas que eu não consegui responder e que eu acho que renderiam um bom papo estão aqui neste episódio do Projeto Piloto. Eu vou responder algumas, Thaís vai responder outras, e no final desse podcast eu espero que a gente tenha aí grandes soluções, quem sabe pontos de vista diferentes para questões que estão incomodando a nossa audiência.
Luísa teve essa ideia maluca que a gente responderia algumas perguntas que vocês mandaram sobre relacionamento, pedindo ajuda, conselho, é quase um cantinho do coração. Eu tô muito tensa, gente, porque quem sou eu na fila do pão pra dar um conselho amoroso? Mas vamos lá, vou tentar, vou dar o melhor de mim.
Essa é a primeira vez que a gente tá fazendo esse tipo de episódio, então se você gostou dessa ideia, deixa a gente saber lá no nosso Instagram, eu sou @chatadegalocha e a Thaís é @thaisfarage. Muito bem, vou pra minha primeira pergunta, uma pergunta que eu achei muito atual. A pergunta é a seguinte: interações engraçadinhas com outras minas nas redes, sinal de alerta ou paranoia? Eu acho que com a tecnologia, a gente acabou criando outras maneiras de se relacionar com as pessoas, certo? Então, tem maneiras que a gente fala com os nossos amigos, maneiras que a gente fala com, né, o nosso parceiro. E eu acho que, dependendo de como a pessoa está se relacionando com outra pessoa nas redes, pode sim ser um sinal de alerta. Porque não é porque é na internet que não está existindo aquele tipo de interação, sabe? Mas aí também é um pouco delicado, porque o que chama de engraçadinha, né? Assim, não dá para entender exatamente, mas assim, eu sempre, quando eu penso assim sobre ciúme, sabe? Sobre atitudes que podem estar, sei lá, talvez desrespeitando o meu relacionamento, eu gosto de pensar, e se fosse do outro jeito, sabe? Então, eu acho que pode ser uma boa medida, mas eu acho que tem maneiras que a gente se relaciona, inclusive em redes sociais, que só cabem com o nosso parceiro. Então, se a pessoa passou um pouco desse limite, talvez seja, assim, um sinal de alerta.
Primeira pergunta, tinha um milhão de perguntas, eu escolhi algumas, tá? Escolhi umas fáceis, umas difíceis. Vou começar com uma polêmica já, que uma menina mandou falando que tá grávida e que queria abortar. O que eu acho? Quem já me conhece do Instagram já sabe qual é a minha resposta. Eu sou muito a favor da legalização do aborto. Eu, pessoalmente, nunca abortei, não sei se necessariamente abortaria, não consigo responder isso assim sem ter uma situação clara, mas eu acho que se quer abortar, se você pensou sobre isso e acha que realmente isso é o que você precisa fazer agora, eu sou muito a favor. Meu conselho nesse caso polêmico já, eu acho que o meu conselho é só que você consiga se organizar para que seja de um jeito seguro, para que você tenha apoio emocional. Mas eu jamais vou falar para uma mulher que não quer ter filho para ter filho. Então, acho isso.
Bom, uma outra pergunta é: o que fazer quando dá vontade de desistir de tudo e terminar? E assim, gente, acho que em geral eu sou uma pessoa muito prática, sabe? Com tudo na vida. Existem momentos e momentos, né? Tem aquele momento em que, assim, ai, tive uma briga, ah, que saco, tô muito brava, nossa, isso me irrita muito, ah, vou terminar. Isso é uma coisa. Agora, se é, ai, nossa, não sei, acho que eu tô com vontade de terminar, já tem um tempo que eu tô tendo essa vontade, eu já pensei um pouco sobre isso, e a vontade não vai embora, e, putz, eu tô calma e pensei em terminar, sabe? Talvez seja a hora de terminar. Eu acho só que é importante a gente separar o que é uma irritação pontual, né? Uma implicância, uma briga, um momento, de uma necessidade real, né? De entender que o relacionamento acabou e tal. Eu acho que, em geral, as pessoas não sei, principalmente as que namoram ou são casadas há muito tempo, rola uma preguiça de terminar, né? Assim, acho que, ai, nossa, principalmente se é casado, nossa, divórcio, nossa, mudar tudo. E eu não tô querendo dizer com isso que, ah, a relação é descartável, então, né? Então, qualquer coisa termina. Não, não é isso. É só porque quando você já pensou muito a respeito, você já teve muita vontade, você já analisou, você já... E você ainda continua com essa necessidade, talvez realmente seja a hora de terminar. Né?
Traição, perdoar ou não? Ai, gente, que difícil. Bom, vou falar o seguinte, que eu acho é, não tem uma resposta pra todo mundo, assim. Eu acho que a primeira resposta é sempre não, que absurdo se você perdoar, não sei o quê. Mas é uma cagação de regra, né? Cada relacionamento funciona de um jeito, as pessoas são muito únicas. E eu acho que realmente é muito difícil a gente... Eu acho muito difícil acreditar em monogamia, assim. Acho que é o que todo mundo quer, a princípio. Mas é difícil, né? Então, meu conselho é tentar entender se vale a pena, assim. Se é uma traição que não faltou lealdade. Eu acho que falta de lealdade é muito pior do que traição, assim. É, sei lá... De pegar uma amiga sua, de trair um combinado maior, que não é só pegar uma pessoa, mas uma coisa é, sei lá, pegou na balada uma menina, outra coisa é estar tendo um outro relacionamento, sabe? Aí é foda. Acho que tem que dar uma avaliada geral, assim. E eu acho que tem que pensar se de verdade você consegue perdoar, se você consegue voltar pra essa relação, assim. É, ser feliz, acreditar, confiar, ter vontade de estar junto, investir tempo, energia, amor. Porque eu acho que o negócio é esse, né? Acho que quebra uma parada que nem sempre é fácil reconstruir. Mas eu também acredito, e isso é muito uma novidade na minha vida, assim. Eu achava que não, que as coisas quebravam, acabavam e pronto. Mas eu, hoje em dia, acredito muito que as coisas podem ser reconstruídas, repensadas. Relacionamento é isso, né? Precisa cuidar, e precisa reformar também, né? Então, às vezes, a traição também mostra alguma coisa que não tá indo bem, mas que vocês vão conseguir melhorar. Mas acho que depende. É, eu não sei se eu perdoaria. Eu acho que depende tanto, de tantos fatores, de quando foi, com quem foi, como eu me senti, em que ponto a relação tava. Eu tenho muita dificuldade com a parte do me sentir enganada, sabe? Eu acho que eu teria mais facilidade de perdoar se fosse um momento em que as coisas estão ruins. Agora, isso de me sentir enganada é de fuder, né? Enfim, pense no todo, vê se vale a pena e vê se você vai conseguir se sentir bem nessa relação de novo. E também, gente, dá pra perdoar, dar uma chance, tentar cuidar. E se não der, também vaza, né? Tá tudo bem. Também ninguém tem um contrato vitalício com ninguém.
A próxima pergunta é... Achei uma situação meio complicada. Ela diz assim, eu namoro há 7 anos e ele não apoia a minha vontade de fazer intercâmbio. Ele se sente inseguro. Aí eu queria entender um pouco mais como é que é a atitude da outra pessoa. Porque eu acho natural o outro se sentir um pouco inseguro com uma nova dinâmica de relacionamento, né? Porque eu tô considerando aqui que vocês não vão terminar, que você vai fazer o seu intercâmbio, vocês vão ficar namorando à distância e aí quando você terminar o intercâmbio você volta. Isso é uma nova dinâmica de relacionamento, né? É um relacionamento à distância, é uma coisa nova que vocês não experimentaram e diante do novo, eu acho que é natural você se sentir insegura, certo? No caso dele, né? Inseguro. Mas daí a não apoiar a sua vontade, é isso que eu acho triste nessa questão. Porque, assim, uma coisa é eu ficar insegura, é eu ficar com medo, tipo, putz, mas e aí, como é que vai ser? E outra é eu não apoiar uma coisa que é importante pro meu parceiro, que eu sei que vai fazer ele feliz, por conta da minha insegurança. Aí eu já acho que é outra questão, sabe? Então, assim, eu acho super natural qualquer pessoa ficar insegura diante do novo. Eu acho que isso é muito humano, na verdade, e a gente tem que respeitar e tem que tentar trabalhar essas inseguranças. Agora, eu acho que quando a gente ama uma pessoa, a gente quer o melhor pra ela, e às vezes o melhor pra ela não é o melhor pra gente. E gera inseguranças e desestabiliza, mas se vai fazer outra pessoa feliz, eu sempre acho que vale a pena tentar, sabe? Porque o relacionamento... É isso, assim, é apoiar, sabe? É ajudar, enfim. Então, eu acho que vale uma conversa, porque uma coisa é se sentir inseguro, outra coisa é não apoiar algo que vai trazer alegria e crescimento e uma oportunidade incrível pra você, assim. Acho que vale uma conversa.
O que fazer quando você tá afim de alguém, mas a distância é melhor do que ao vivo? Vaza. Gente, pelo amor de Deus, vaza. Porque eu acho, na minha santa ignorância afetiva, que se tá melhor na distância do que ao vivo é porque é melhor na ideia do que na prática, né? E aí, gente, não estamos precisando, né, viver disso. Socorro, não precisa não, vamos, vaza. Ou então, sei lá, tenta melhorar ao vivo, mas assim, acho que já vale ficar com essa pulga atrás da orelha, sabe? Se tá melhor na ideia do que na prática, é porque é isso, né? Tem gente que é bom de lábia. Ai, meu Deus, eu sou muito ruim, cara, dessa história de relacionamento, mas vamos lá, tô dando o melhor de si, como diria Miguel.
Próxima pergunta, gente, é sobre ex. Ex é sempre uma questão, né? É difícil de lidar. Aqui no caso, a ex manda mensagem sempre pra saber como está. Lembrei de você e etc. Tô doida ou tem algo aí? É a pergunta. Olha, amiga, eu achei esquisito, né? Ex é ex. Assim, claro, tem ex que é amigo? Tem. É, eu não tenho. Mas eu sei que tem vários amigos que... várias pessoas que têm ex que são amigos e que aí é uma amizade tranquila e tal. Mas eu acho que pra chegar nesse ponto de ser amigo e ser legal e não ser esquisito pra ninguém, é assim, um namoro que já acabou um tempo, né? Já teve... rolaram outros relacionamentos depois. Enfim, tipo, é uma coisa mais... né? Eu acho que é um pouco diferente. Agora, uma ex que fica mandando mensagem o tempo inteiro, perguntando, não sei o quê, e que chega a incomodar, não sei. Eu acho que eu ficaria incomodada e eu acho que eu ia querer entender um pouco mais de como é que tá essa relação, assim. E também como que o meu parceiro responde a isso, porque também tem isso, né? Pode ter uma pessoa bem lá, sem aceitar, né? Querendo manter o contato. Mas se a outra não alimenta isso, tudo bem. O meu relacionamento é com o meu parceiro, não é com a ex. Então, deixa a ex. Mas eu acho difícil, assim. Eu acho que é uma coisa muito difícil de lidar. Principalmente se for uma ex recente. E eu acho também que a gente sente essas coisas, sabe? Quando tem alguma coisa... claro que, né, tem gente que é um pouco... sei lá, que pode exagerar um pouco nesse sentimento por conta de ciúmes e tal. Mas acho que dá pra saber, sabe? Quando realmente tem alguma coisa ou não. Eu acho que eu ficaria incomodada também.
Ganho mais do que meu marido e alguns amigos fazem piada por causa disso. Como lidar? Gente, que absurdo! Como lidar com machismo, né? Acho que a resposta é essa. Tolerância zero, gente. Eu acho que já manda real logo, assim. Quando a pessoa fizer piada, você já responde. Não entendi, por quê? Como assim? Sabe, já causa um climão? Me explica essa piada, eu não entendi. Você acha um problema a mulher ganhar mais que o homem? Por quê? Porque o homem é melhor? Nossa, eu já ia fazer logo uma baixaria. Topa não. Muito, 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 muito feio. E eu acho que, assim, já é difícil por si só, né? Porque a gente vive nesse patriarcado que pros homens é muito difícil topar ganhar menos que a mulher. Se ele ainda fica ouvindo piada dos amigos, gente, bora mudar de amigo. Falei que eu não sou boa disso, mas, cara, não dá. É inaceitável. Que amigo é esse? Fala sério. Mas eu já causaria um climão mesmo. Eu já ia falar bem isso. Ai, não entendi a piada. Me explica. Eu não entendi.
Pergunta agora tem a ver com relacionamento e maternidade. A gente recebeu muitas perguntas sobre isso. É, o que, né? Claro, né, gente? É uma coisa que só quem teve filho sabe o quanto que muda. E a questão agora é a seguinte. Meu marido está crescendo no trampo e eu estacionei por conta do baby. Tô frustrada? É normal? Miga, claro que é normal você estar frustrada. É óbvio. Ainda mais que, do jeito que você fala, é uma coisa que é importante pra você, a sua carreira. Só que eu acho que a questão aqui é que não vale se frustrar por conta do marido apenas. Porque isso é muito uma coisa da nossa sociedade, né? Assim, eu acho que tem ajustes que a gente pode fazer no nosso relacionamento que podem ajudar a ter uma coisa mais equilibrada. Então, assim, por exemplo, se você estacionou porque só você cuida do filho quando tá doente, só você leva, traz, só você cuida... Aí tem que rolar uma conversa, né? Porque você precisa do seu tempo pra fazer as suas coisas também, né? Não é só cuidar da criança. Então, é muito importante ter essa divisão justa de tarefas com a criança, né? É filho dos dois. Os dois têm que cuidar. E aí, os dois vão ter uma quantidade mais ou menos, tipo, igual de tempo disponível para se dedicarem a outras coisas. No caso, o trabalho. Agora, o que pode estar acontecendo também é que, né? A nossa sociedade acha que mãe não deve ser profissional. A gente tem, né, índices altíssimos aí de demissões depois de filho, de afastamento. aumento, de redução de funções. Isso aí é uma grande bosta da nossa sociedade atual. E que não é à toa que a gente vê tanta mãe tendo que empreender, né, para ter uma satisfação na carreira. Porque as empresas tradicionais realmente não valorizam o trabalho da mãe, não entendem também, né, a diferença que é uma mãe trabalhando, não dão apoio, não ajudam com creche, com... Enfim, é uma grande doença da nossa sociedade ignorar que todo mundo já foi bebê um dia, né? Então, eu acho que é isso. Vale uma conversa no casal pra ter certeza que tá tudo dividido igual e tá todo mundo tendo o mesmo tempo livre pra se dedicar às outras coisas. Porque assim é justo, né? Fica ok pra todo mundo. Não que vai ser fácil, né? Nunca é. Mas aí eu acho que realmente fica mais justo.
Sou casada, com filho, e tô pensando muito em um ex, há uns 15 anos. É amor, insegurança, flashback normal? Cara, eu acho o seguinte, casamento e filho realmente põe o relacionamento numa rotina, é foda, desgasta, o dia a dia é nada... É isso, né? No dia a dia tem pouco romance, é muito difícil manter o brilhinho, né? E tem uma autora que eu adoro, que ela chama Esther Perel. Ela escreveu um livro que eu também adoro, que chama Sexo no Cativeiro. E ela fala muito isso, que é foda, porque amor é sobre convivência, segurança, carinho, de ter um lugar gostoso, uma pessoa que você confia, e que sexo e tesão é completamente outra coisa. Sexo e tesão é sobre desafio, conquista, insegurança, amor é sobre intimidade, sexo não. E aí é isso, né? Quando você tá casada e com filho há muito tempo, você cai nesse lugar de muita intimidade e perde um pouco, às vezes, a individualidade. E aí... A outra pessoa, né, quem tá fora, tem muito esse encantamento de um universo que você não conhece todo dia, que você não convive todo dia, que não tem o desgaste. O que eu acho é o seguinte...
Ai, gente, que responsa, mas vamos lá.
O que eu acho é o seguinte, tenta cuidar um pouco mais de ficar de você primeiro. Então, assim, de ter mais momentos seus de indivíduo, de não ser tudo de casal, sabe? De ser um pouco mais você com seu... Sabe, ter um pouco de espaço, até pra voltar a ter um pouquinho de mistério. Então, ter um pouquinho mais de intimidade, individualidade. E ficar um pouco mais... É isso, assim, investir um pouco mais em você, indivíduo. E um pouco menos na relação, casal, filho, não sei o quê. Então, cuidar um pouco mais de você como mulher. Isso porque, de repente, só de você conseguir se afastar esse pouquinhozinho, cuidar mais das suas coisas, você consegue voltar pra relação mais inteira. A segunda coisa que eu acho que vale a pena fazer é tentar olhar de fora pro seu marido, tentar ver ele sobre um outro prisma, assim, sair desse lugar dele pai, companheiro de todo dia, desgastante. Tentar olhar pro cara que você se apaixonou, tentar lembrar o que que é, sabe? Por fim, é legal lembrar que o ex ou qualquer outra pessoa que esteja fora da relação é muito sedutor, né? Porque não tem o desgaste da relação longa com o filho de todo dia. E eu acho que vale também pensar se você não tá idealizando uma coisa que tá muito longe. Nossa memória é muito seletiva, né? 15 anos, você pode estar lembrando só das coisas boas. Não necessariamente só tem coisas boas. Acho que vale lembrar por que acabou essa relação. E se, ainda assim, depois disso tudo, ficar o ex bombando na cabeça, daí acho que vale tentar. Ai, gente, a vida é muito curta, não vai tentar? Mas aí eu acho que tenta fazer do jeito menos difícil pra todo mundo, né? Não sei, se fala com esse ex, ele tá solteiro, ele queria ficar com você, preciso de mais informações.
Pergunta agora sobre família. A tia não aprova o relacionamento de 7 anos, faz drama em todos os eventos e não vem. Como não odiar a egoísta? Olha, é que pra mim a solução é muito simples. Não precisa odiar, não vamos gastar a nossa energia, o nosso tempo, né? Nosso bem-estar odiando alguém. Eu acho que não cabe isso, sinceramente, porque odiar faz mal pra gente, né? A gente fica nutrindo uma coisa ruim dentro da gente, direcionada pra outra pessoa. Acho que não é isso. Agora, você precisa se relacionar com essa tia? O que ela te traz de positivo? Porque, pelo que eu tô entendendo aqui, o seu relacionamento é mais importante do que o seu relacionamento com ela. E você já tá tendo uma dificuldade no relacionamento com ela. Eu sou muito da história de que pessoas são pessoas independente do grau de parente, no título, sabe assim? É tia, é... Cara, é uma pessoa, eu posso me identificar com essa pessoa, ter os mesmos valores, é, querer ter ela por perto, porque ela é uma pessoa que traz coisas positivas pra minha vida, ou não. E se no caso é não, então não, então nem convida. Você sabe, assim, se o seu relacionamento é ótimo, se te faz bem, se te traz coisa boa, e essa pessoa vai gerar algo negativo, pra que ter ela por perto? Eu sei que é uma opinião muito... Talvez seja um pouco polêmica, na verdade, porque, né, tem gente que, ai, família, família, família. Gente, mas família é composta por pessoas. Eu não sei se é porque eu tenho uma família muito grande também, com muito plural, com muitas opiniões diferentes, né, vivências diferentes, mas eu acho que é muito natural a gente ter mais identificação com algumas pessoas do que com outras, valores mais alinhados com algumas pessoas do que com outras, e eu não me sinto obrigada a ter um relacionamento com pessoas com as quais eu vou ter uma coisa negativa, que vai trazer uma coisa negativa pra minha vida. Então, eu acho que é tipo tchau, tia.
Ir atrás do amor ou deixar ir embora? Nossa, nenhuma dúvida, a gente vai atrás, pelo amor de Deus. Eu sou a favor de esgotar as coisas, assim. É, até porque aí, quando vai embora total, né? Não deixa nenhuma malinha pra trás. Eu acho que tem que esgotar as possibilidades. Deus me livre de viver arrependida porque perdi um grande amor, porque deixei ir embora uma pessoa. Deus me livre. Acho que vai atrás do amor, não tem a menor dúvida. É, acho que, de repente, mais estrategicamente, sem ser um jeito que te desgaste muito, mas sou muito a favor.
Pergunta agora, na verdade é meio que um desabafo. Eu não consigo superar meu namoro de 7 anos, eu tenho 23. Tá puxado, eu sinto falta demais. Ai, queria dar um abraço. Deve estar muito puxado mesmo, né? Porque para pensar, 7 anos, você tem 23. Você começou a namorar quando você tinha 16.
Era um bebê.
Então, você não sabe o que é ser... Não vou nem dizer adulta, né? Porque de 16 para 23 é aí que você virou adulta. É, todas as suas referências de relacionamento é desse relacionamento, de companheirismo, de amor, talvez, né? Então, realmente, assim, eu acho que... A primeira coisa que talvez possa te ajudar é você entender que esse relacionamento sempre vai ser muito forte na sua história. Porque foi seu primeiro, né? Assim... significativo, digamos assim, até pela idade, né? E ele sempre vai fazer muito, muito parte da sua história. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante da gente tentar pensar de relacionamento é assim, claro que você vai superar no sentido de você vai conseguir gostar de outras pessoas, você vai se interessar por outras pessoas, você vai ser feliz com outras pessoas, mas esse namoro, ele sempre vai existir. A gente não tem que apagar a memória de uma coisa que aconteceu na nossa vida só porque ela terminou. A gente tem que aprender coisas com esse relacionamento. A gente tem que lembrar do que a gente tem hoje que a gente não tinha antes e que a gente pode agradecer esse relacionamento por isso, sabe? Eu tenho muito isso pra mim. Eu tive um relacionamento super longo, né? Que casei, divorciei e tal. Falei sobre, um pouco sobre isso no nosso episódio de divórcio. Mas eu vivi aquilo, gente. Isso faz parte da minha história. Então, assim, o seu relacionamento... faz parte da sua história, ele sempre vai fazer parte de quem você é, ele ajudou a você ser quem você é hoje. Então, eu acho que a gente pode encarar esse momento como gratidão, sabe assim? E, nossa, eu tô soando muito zen evoluída nesse momento, mas é que eu acho que é mesmo a maneira mais positiva, sabe? De tratar um fim. É tipo, nossa, então, o que eu ganhei com o fim deste relacionamento, sabe? O que isso me trouxe? Ah, não, Lu, não trouxe nada. Eu tô chorando, não tô conseguindo. Não, tá. Mas você tá chorando, mas o que você lembrou de você antes? O que você não fazia quando você tava junto e que agora você tá curtindo fazer, sabe? Então, assim, ao invés de tratar como uma coisa ruim, tenta tratar como algo que faz parte da sua história e tenta pensar no que você aprendeu com isso. Agora... super natural ter um momento de luto depois de um fim de relacionamento, uma fase esquisita. Normal, vive o luto, é isso mesmo. Mas você vai, daqui a um tempo, você vai se sentir pronta pra ir em frente. E eu acho que é muito legal se você puder lembrar desse relacionamento como algo que faz parte da sua história. E não algo que você quer apagar, sabe?
Depois que o meu marido saiu de casa 3 vezes, eu aceito ele de volta? Você acha que tem jeito? Puta merda, gente. Eu acho que... Eu não sei se tem jeito, se não tem jeito. É muito complexo, né? Acho que as pessoas são muito complexas pra gente responder assim tão definitivamente. Mas uma coisa que eu acho é... Se ele vai voltar pra casa, tem que ter um combinado de... Cara, não dá pra ficar saindo e voltando. Precisa cuidar mais. Quando sair de casa, é pra sair de casa, entendeu? Então, toda vez que brigar, vai sair? Não, tem que ficar e resolver, conversar, pensar, arrumar um jeito de fazer melhor.
É uma questão agora que eu achei muito difícil. Somos casados há 6 anos. Meu marido enfiou na cabeça que quer filhos do nada e eu não quero.
Difícil. Muito difícil.
Primeiro que assim, eu não sei se vocês tiveram essa conversa antes de se casar. Eu imagino que sim. Inclusive fica a dica pra todo mundo que tá ouvindo. Eu acho que todo mundo tem que ter umas conversas bem sérias antes de casar. Eu sei que não é uma coisa que a gente pensa nesse momento. A gente pensa que vai dar tudo certo, a gente se ama, a gente se resolve tudo. Uma mentira. Eu acho que conversa sobre dinheiro, conversa sobre filho, sobre plano de vida, sabe? Isso tem que rolar real antes de ter um casamento, porque depois você pode acabar terminando um casamento por coisas que você já devia saber, sabe assim? Então, se rolou essa conversa e se estavam na mesma página quando vocês se casaram e ele mudou de ideia, talvez você não vá mais ser casada com esse cara, né? Porque, assim, eu acho que você tem que pesar na balança que decisão que você vai tomar. Porque eu acho que, assim, ninguém tem que ter filho porque o parceiro quer ter. Ter filho é uma decisão muito séria, muito difícil, muito delicada, que envolve muita coisa e que mexe com a sua vida inteira. Então, se essa é a sua decisão, você não quer ter filho, eu não acho jamais que você deveria ter pra agradar o seu marido porque ele quer. Eu realmente acho que essa é uma questão das que talvez o relacionamento tenha ido pra um outro lado. Isso acontece, assim. Às vezes, né, são planos de carreira que são diferentes e uma pessoa não topa e, né, embarcar no sonho da outra. Às vezes, são questões financeiras que as pessoas tomam decisões de maneiras diferentes e por isso elas não conseguem dividir a vida. E talvez seja sobre filhos. É muito difícil. É muito difícil essa questão, acho que realmente é muito delicado. Mas fica aí o lembrete pra todo mundo que já pensou em casar com um parceiro e tal, de ter essas conversas difíceis antes de casar. Claro que sim, as pessoas sempre podem mudar de ideia, mas eu acho que poupa muita dor de cabeça, sabe?
Essa eu queria muito responder, porque essa, gente, olha só. Uma parente dormiu com o marido da amiga no dia em que ela estava tendo bebê. Então, vamos lá. Uma pessoa estava tendo bebê e ela tinha um marido, essa pessoa. Pai do bebê, no caso. E esse pai do bebê estava pegando outra pessoa enquanto o bebê nascia. Qual é o conselho? Matem este moço. Não tem outro conselho, gente. Vou ter que dar um conselho de homicídio neste podcast. É um lixo, né? Cara, que lixo. O que eu faria se fosse comigo? Eu fiquei pensando muito nessa pergunta, porque de fato, é muito difícil, né? A pessoa tá tendo neném, você vai contar pra ela, não vai contar, você consegue provar. É muito, 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 muito difícil. Eu esperaria as coisas acalmarem um pouco e iria falar com ele. Eu ia falar, olha, seu lixo, você é um lixo e eu sei disso e não tá tudo bem. E você vai ter que falar com a sua mulher sobre isso, porque eu não... Você me colocou nessa situação, uma situação que eu não queria estar. Porque é isso, né? A partir do momento que você sabe que isso aconteceu, você tá envolvida nessa situação, você é cúmplice. Então, se você não fala nada, você é cúmplice. Eu acho que vale primeiro falar com ele e fazer uma pressão pra ele falar. E pra entender o que aconteceu. Eu acho isso, sinceramente, eu respondi uma pergunta antes sobre traição. Essa é uma traição que eu acho imperdoável. Essa eu não perdoaria nem a pau. Nem se fosse o último homem da face da terra. Acho inadmissível. E acho que essa sua parente aí que pegou o cara também mereceu uma bronca. Fala sério, gente. Que baixaria, que coisa mais horrorosa. A pessoa tá parindo. Nossa. Juro. Acho baixaria. Acho muito mais falta de lealdade do que falta de traição, assim. O que que esse cara tava pegando outra pessoa ao invés de estar com a mulher dele no hospital, gente? É muito fim. Nossa, fiquei... Juro, essa pergunta me deu até tristeza.
Bom, agora tem uma pergunta sobre ciúmes, que é basicamente assim, ó, ciúmes de passado é normal? Miga, não. não é normal, desculpa, acho bem exagerado, todo mundo tem uma história, todo mundo já viveu um monte de coisa e não faz o menor sentido. Não faz, assim, o menor sentido. Você só gosta daquela pessoa porque ela já viveu tudo que ela viveu. Ela só é desse jeito porque ela tem uma história, porque ela tem uma vivência. E eu acho que entra meio que numa vibe paranoia, assim. Não, ciúmes de passado não é normal. É muito exagerado. E acho que vale dar uma respirada, racionalizar. né? Para tentar mudar esse comportamento e também tentar entender de onde vem essa insegurança muito louca, né? Será que é alguma atitude do seu parceiro que tá te fazendo ficar muito insegura? Será que é um momento seu que você tá se sentindo tão insegura que até isso te dá um gatilho pra, sabe? Porque não faz sentido mesmo você ter ciúmes de passado, e acho que isso pode ser um indício de uma questão um pouco mais profunda pra você, que eu acho que vale a pena sim você dar uma analisada.
Vejo que uma amiga próxima está numa relação abusiva e não quer sair. Devo me meter ou não? Jesus amado. Eu acho que sim. É, tem aquela história, né, de que marido e mulher ninguém mete a colher. Mete a colher sim, porque se as pessoas estão em um relacionamento abusivo é porque elas estão com dificuldade, elas estão sofrendo. Você não deixa ninguém sofrendo sozinha. Eu falaria. É, eu acho que tem que falar com muito carinho, com muita comunicação não violenta, de um jeito nada agressivo, porque a pessoa já está numa situação muito ruim. Então, você tem que ser... Você não pode... Eu acho que não pode chegar forçando uma barra pra que ela saia, entendeu? Eu acho que tem que ir mostrando de um jeito carinhoso, step by step, assim, bem devagarzinho, em porções suaves, de que aquilo não tá tudo bem. Não dá pra ser pé na porta, sabe? E eu acho que muito melhor do que chegar falando mal do cara é chegar mostrando as situações, assim. Pontuando, sabe? Com dados, com fatos. Tipo... Ah, lembra quando aconteceu isso? Nossa, que situação, não sei o quê. E eu acho que também, de repente, ir falando sobre como tem tanta vida pela frente. Ah, e tem uma coisa que eu acho ótima, que eu já fiz com uma amiga que tava num relacionamento abusivo. Tem um vídeo da Jut-Jut que ela fala sobre isso. Daí, acho que é um bom vídeo pra mandar. É o Não Tira o Batom Vermelho. Acho super... Assim, manda como quem não quer nada, sabe? Fala, nossa, vi esse vídeo, olha que ótimo. E manda. E junto com isso, vai fazendo... pequenos comentários, comentando fatos levemente, pra ver se a pessoa também se abre e você tem mais espaço pra ajudá-la a sair. Agora, é que nem droga, né, gente? Mesmo, assim. Em algum momento, a pessoa tem que querer, a pessoa tem que perceber, a pessoa tem que sair. Acho que a nossa função é ajudar a pessoa a perceber que ela tá num relacionamento abusivo. Ninguém salva ninguém, ninguém obriga a pessoa a sair, sabe? Então, acho que é mais a minha sensação, né, gente? De novo, não sou terapeuta, psicóloga, nada disso. Mas a minha sensação é que tem que ir mostrando pra pessoa para que ela, por si só, perceba. E aí, sim, ela peça ajuda e você consiga ajudar e enfim, ajudar ela a sair dessa merda que é um relacionamento abusivo.
Esse foi o Projeto Piloto, respondendo perguntas sobre relacionamentos, o nosso primeiro episódio desse tipo. Se você gostou, conta pra gente lá no Instagram. A gente tá sempre nos stories repostando o que vocês acham sobre o Projeto Piloto. É só marcar @chatadegalocha e @thaisfarage.
É, obrigada pela companhia. Eu adoro. A gente tem recebido muita mensagem legal. Adoro. Fico super feliz que vocês estão curtindo. E deixa lá sugestões de tema. A gente vai adorar ler. A gente tem seguido bastante as sugestões de vocês. Então, deixa a sugestão de tema.
Espero que vocês tenham curtido. Encontro vocês na próxima semana com um novo episódio. Beijo e até a próxima.
Um beijo e até semana que vem.